Este podcast é patrocinado por Betway.
Muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Eleven, hoje com um ilustríssimo convidado, o mais talentoso dos cinco que estão neste podcast, com o Bruno Costa, jogador do Paços de Ferreira, e connosco está também o Luís Cristóvão, Tomás da Cunha e Oscar Botelho, mas obviamente primeiro saudar o Bruno. E Bruno, agradecer-te aceitares este convite depois de um dia de trabalho, ainda vens para aqui aturar-nos, obrigado por aceitares conversar connosco.
Não, obrigado.
Como é que tens passado estes dias? A primeira pergunta que eu te ia fazer era, normalmente quem jogou futebol a outro nível, não é? Mas quem jogou futebol sabe que quando acaba a época, ou quando está aqui a época para acabar, no caso do Paços já está o objetivo conquistado, normalmente os treinos são menos sérios. Já há mais peladinhas por esta altura ou o Pepa não facilita nesta fase?
Não, já. Já há mais peladinhas ainda. Então com o objetivo já concretizado.
Sim, concretizado.
Conquistado, podemos de certa forma facilitar um bocadinho as palavras para desanuviar um bocado.
É, ou seja, já andas mais feliz agora que já não levas tareias nem tens que fazer trabalho tático.
Sim, é mais assim.
Olha, Bruno, antes de continuar e de começar aqui com as perguntas, abrir aqui os microfones, malta, podem dar aqui as boas-vindas, não sei se querem já fazer algum comentário com o Bruno ou alguma curiosidade.
Antes de mais, agradecer a presença e dar já os parabéns pela grande época e infelizmente é à distância, porque com uma bola no meio fazemos aqui um meio de grande qualidade.
Eu não ia ao meio.
Intervia as palavras do Oscar e além disso também dava os parabéns ao Bruno, porque a meu ver foi mesmo uma das revelações desta época em Portugal.
É isso mesmo, os parabéns para o Paços e para o Bruno, e muito obrigado por estares aqui e para termos agora aqui uma boa conversa acerca do que fizeste e do que ainda vais fazer no futuro no futebol.
Até 45 minutos mais o tempo de compensação.
É, sim, vamos, por isso vamos já diretos aqui aos assuntos para não perdermos muito tempo. Eu, Bruno, como sabes, comecei a acompanhar-te devido ao meu trabalho já desde os teus 15, 16 anos, mais ou menos, ali com os sub-17, sub-15, sub-17 do Porto, e estavas numa geração até forte, inclusive jogavas com o Ruben Neves naquele meio campo, tu variavas muito entre extremo e médio, começaste até como extremo. Naquela altura, com 15, 16, 17 anos, o que é que tu imaginavas para a tua carreira e se imaginavas estar neste patamar já?
Com essa idade, nós, o nosso maior objetivo é sempre chegar à equipa principal do clube onde estamos, e jogar num clube como o Porto, a equipa principal, é um objetivo muito, muito grande. E esse era o meu objetivo, felizmente consegui me estrear pela equipa A e depois aproveitar e ficar lá um ano e meio, e é isso que era com esse objetivo que trabalhava. E que me focava todos os dias era para chegar à equipa principal.
Comparando mal, porque as posições eram diferentes e as oportunidades também são diferentes, mas, por exemplo, o percurso do Ruben Neves, que rapidamente jogou na equipa principal do Porto e saiu, e o teu percurso, que acabaste por estar na equipa principal, mas ter que dar aqui um passo ao lado, e já vamos falar disso, para te desenvolver e mostrar o teu futebol em outras equipas de outro nível. A diferença, por exemplo, entre estes dois percursos foi uma questão de oportunidade.
Mas posso dizer que o Neves também na altura fazia mais por isso do que eu. Sempre foi muito mais maturo quando ainda éramos novos, e por causa disso mesmo é que conseguiu mais rapidamente chegar a esse patamar.
Bruno, muitas vezes no período de formação costuma-se falar que o jogar muito ou o jogar em determinados contextos é mais importante do que ganhar ou não títulos. Tu tiveste as duas coisas, não é? Mas dirias que, na tua opinião, o percurso que tiveste com os títulos que conseguiste alcançar nas camadas jovens do Porto te valorizaram enquanto jogador ou foram importantes para ti enquanto jogador, agora que és sénior e profissional?
Ou seja, os títulos, está a falar dos títulos.
Sim.
Sim, é importante porque chama mais a atenção a equipa que ganha um título, as pessoas olham mais para a equipa que está a ganhar, que é campeã, e então nesse aspecto acho que pode ser mais chamativo. Mas em termos de evoluir, não é por ganhar um título na formação que se evolui mais, é assim o trabalho que se vem a desenvolver durante todos esses anos, e no Porto tínhamos muito boas condições para evoluir.
Tu, para além do Porto, também passaste nas camadas jovens por todas as equipas de formação da seleção, desde os sub-15 até aos sub-21. O que é que achas que te falta fazer agora para conseguires também seres internacional lá por Portugal?
Olha, isso é como é óbvio, um grande objetivo meu, e se acontecer é porque as coisas estão a correr bem, espero que sim. Mas acho que é fazer o que estou a fazer, principalmente o que fiz este ano, continuar com o trabalho que estou a fazer. E lá está, se a oportunidade de chegar é porque está a correr tudo bem, e ficava muito contente por isso, claro.
Bruno, há aqui um antes e um depois da saída do Dragão. A minha questão é se consideras a tua evolução neste ato da chegada agora novamente ao Dragão, a importância dessa saída e a reação quando te disseram que ias sair do Futebol Clube do Porto.
A reação foi como é que eu ia dizer, não é... Ou seja, foi em conjunto, essa tomada de decisão foi tomada em conjunto, nós, eu, a minha família, os meus empresários e depois o Porto, foi tomado tudo em conjunto com o objetivo de eu crescer, e por isso mesmo é que fui para o Portimonense, para poder crescer. Não correu da forma como eu esperava, e tentei agora outra vez no Passos, e felizmente correu tudo bem, e senti que foi um ano em que evoluí imenso.
Relativamente à evolução, o que é que achas que evoluíste mais como jogador, portanto falando desse antes e desse depois, agora no final desta época?
Onde eu senti que evoluí bastante e onde tentei focar muito este ano foi na minha parte defensiva. Sabia que tinha que evoluir bastante nesse aspecto, e acho que consegui evoluir. Ainda tenho muito para evoluir, claro, mas acho que consegui evoluir bem nesse aspecto. Foi uma coisa que me foquei desde o início para conseguir fazer.
Achas que neste momento és um jogador diferente depois dessas passagens pelo Portimonense e pelo Paços de Ferreira? Quando voltares a estar no balneário do Porto, achas que vais ser um jogador muito diferente daquilo que eras no dia em que saíste?
E se isso acontecer, de eu voltar ao Porto, acho que vou voltar um jogador muito diferente, sim. Este meu percurso ajudou-me bastante. Sinto que cresci imenso como jogador, e principalmente nesse aspecto que estive a falar do aspecto defensivo. E também com um ano bom, a minha confiança aumentou, e era um jogador diferente do que estava lá há 2 anos, sim.
Passaste por alguns empréstimos e agora finalmente convenceste. Já és um jogador de primeira liga, com créditos firmados. Achas que este caminho foi importante também ou seja, se te soube melhor fazer este caminho em vez de teres afirmado logo no Porto, por exemplo? Se achas que és um jogador mais preparado por teres passado por essa experiência de empréstimo?
Sim, sinto que agora estou mais preparado. Sim, mas queria que tivesse ido já há 2 anos, estar assim. Há 2 anos não fosse preciso sair, claro, mas é isso, sinto que foi preciso, precisei de sair para conseguir evoluir enquanto jogador, e talvez se não tivesse saído, podia ainda não ter evoluído, ninguém sabe, mas estou contente por ter acontecido e por estar um melhor jogador.
Olha, eu tinha aqui uma curiosidade, Bruno. No outro dia, por acaso, estava a ver um jogo da Primeira Liga do Portimonense contra alguém. E entrou um jogador coreano, agora esqueci-me do nome dele, mas porque é que eu me lembrei dele? Que se chama o Lee Seong-gu.
Exato.
Porquê que eu me lembrei dele? Tu, não te lembras quem era este jogador, ou lembras?
Lembro-me, joguei com ele no Mundial.
E não só, porque eu lembro de um jogo em que vocês, Porto, foram jogar a Barcelona Youth League, eu acho que era meia-final, quartos-final. Quartos-final, eu fui fazer esse jogo lá ao minicamp, não, e tu fizeste um grande jogo, marcas até o golo do Porto, penso eu, e o, este rapaz, o Lee, é expulso porque te dá uma patada no peito e é expulso do Barcelona na altura. Diz.
Não foi expulso ele, devia ter
Ah, não
sido.
Foi, exato, não foi expulso, foi isso, é isso, a história é exatamente essa, dá-te uma patada de pitons no peito e o árbitro não expulsa, ele na altura era ele e o Ala, que depois foi para o Mónaco, eram as grandes estrelas do Barça, e até se perspectivava que pudessem chegar à equipa principal, e eu lembrei-me disto porquê, porque eu estava a ver o jogo e pensei, pá, eu conheço este rapaz, fui pesquisar, recordei esta história, e no fundo vocês acabam os dois, ou neste momento estão os dois no mesmo patamar, contigo aqui a poder dar um salto até maior na próxima temporada, e ele no patamar portimonense, isto porque, para te perguntar se jogar numa equipa grande na formação, depois, já muitas vezes, muita gente falou disto do Barcelona, que depois de sair do Barcelona tem dificuldades em adaptar-se a outros estilos de futebol porque são muito formatados. Tu sentiste essa dificuldade a sair do Porto para te adaptar a um Portimonense, a um Paço de Ferreira, que jogam para objetivos diferentes e de forma diferente?
Acho que a coisa mais difícil é adaptar-se ao estilo de jogo que a equipa depois vai jogar, ou seja, no Porto, no Barça, temos estilos de jogos diferentes do no Portimonense. Agora no Paços já tínhamos um estilo de jogo mais parecido, mas um estilo de jogo completamente diferente que apanhei no Portimonense e tive aí dificuldades, sim, para mudar o chip de alguma de certa forma para me habituar a esse estilo. Tive algumas dificuldades, sim, mas são coisas que para dar certo tem que acontecer, temos que mudar esse chip, essa maneira de pensar para nos habituarmos à próxima equipa que vamos. Aqui também no Paços não foi preciso me adaptar assim de uma forma muito, muito drástica, porque o estilo de jogo que nós praticamos é um estilo de jogo bom, apoiado, ligado, e é o estilo de jogo que eu estou habituado e que faço melhor.
Quais são os jogadores de relação nesta temporada? Isso explica-se precisamente por essa forma de jogar do Paços, ou porque finalmente pudeste ter regularidade em termos de minutos e ganhaste esse protagonismo?
Eu não ouvi, desculpa, estava a falar.
Estava a dizer que foste uma das revelações desta temporada na equipa do Paços. Perguntava-te se isso tem grande percentagem de relação com o facto e pela forma como o Paços de Ferreira acaba por jogar, com essa ideia ofensiva, futebol apoiado, ou se explica sobretudo porque tu finalmente pudeste ter minutos, pudeste ter regularidade e isso acabou por trazer o teu potencial ao de cima?
Eu acho que é um bocado das duas. O estilo de jogo do Paços ajudou-me bastante no princípio. A minha adaptação foi bastante fácil. E depois com a quantidade de jogos, quantidade de minutos que vinha a fazer, as coisas, a confiança aumenta, as coisas parece que depois saem melhores quando a confiança é alta. O jogador é completamente diferente de um jogador com confiança baixa, então acho que é esses dois pontos em conjunto é que me ajudaram bastante, sim.
E agora que já está a terminar a época, falta apenas um jogo, e que já tem essa qualificação europeia com muito mérito alcançada, qual é que é o grande segredo para o sucesso dos castores? Qual é a fórmula de sucesso?
Eu dou muito valor, este ano dei muito valor ao nosso balneário, seja a forma como nos ligávamos todos uns aos outros, sabíamos tudo uns dos outros, respeitávamos os defeitos dos outros. Acho que isso foi bastante, bastante importante para a época que fizemos. E a forma como o Mister também ajudou nesse momento do balneário, a falar uma simples conversa com um jogador que esteja mais triste. E acho que teve um papel muito, muito importante no nosso sucesso, e acho que esse foi o nosso ponto mais forte este ano.
Houve muitos bons jogos.
Desculpa, Oscar, força.
Sim, era só, houve muitos e bons jogos, mas se tivesse de escolher qual foi o melhor jogo, o teu e o melhor jogo da equipa, quais é que foram? Agora fazendo aqui um flashback. O primeiro que vier à cabeça, é mais fácil.
Posso dizer o Braga, Braga em casa, da equipa. Nós gostamos muito de jogar o jogo contra o Sporting, mas pronto, mas posso dizer o Sporting, não interessa o resultado, posso dizer o jogo contra o Sporting.
E entrando um bocadinho no balneário, quais são as principais semelhanças entre um treinador como Pepa e um treinador como o Sérgio Conceição? Ou as principais diferenças que preferires?
Olha, acho que não sei responder essa.
Eu sabia que esta era das mais difíceis.
Ah, atirou para fora, atirou para fora.
Posso passar a pergunta?
Bola para a bancada, bola para a bancada. Isso também é uma forma de sair a jogar.
Exato, exato.
Não, está então, respondido. Está respondido. Vamos pegar aqui assim em algumas coisas do passado. Lembras-te quando é que foi o teu primeiro treino com os ténios do Porto e o que é que sentiste nesse dia, nessa primeira experiência com a equipa profissional?
Com o Sérgio, a treinador? Não, no, o primeiro treino.
Não, no primeiro treino, sim, o primeiro treino.
Foi ainda com o Lopetegui, não foi?
Sim. Não, eu lá está, quando o Mister precisa fazer assim um jogo, ou seja, um jogo, um coletivo, ele precisa de jogadores, chama alguns jogadores à equipa B, ou mesmo quando os jogadores da equipa A estão na seleção, e pronto, eu fui um dos escolhidos, pá, e foi uma pressão de caraças, o treino na equipa A foi mesmo uma pressão, um gajo parece que a bola queima nos pés.
Desaprendes, não é?
Exato.
Foi um orgulho tremendo.
E nesse dia sentiste que, no caso do Lopetegui, já te conhecia enquanto jogador ou sentiste que nesse primeiro treino foste mesmo só para fazer número?
Acho que foi só mesmo para fazer número.
Diz.
Não, acho que foi mesmo. Acho que foi.
Mais para a frente, estreaste mesmo na equipa principal, ainda para mais num estádio mítico, não é? Em Anfield, já na equipa principal do Porto, num jogo de Liga dos Campeões. Aí, como é que foi isso? Como é que soubeste a notícia e como é que foi depois dessa experiência de entrares em campo? Ainda por cima, estreaste a titular, não é?
Não, essa semana fui treinar à equipa A, mas não estava à espera de jogar sequer, mas depois fui convocado para o jogo, e lá no hotel o Mister deu a reunião antes do jogo, eu ainda não fazia a mínima ideia. Tá, então estava tranquilo, não vou jogar, pronto, não estava com pressão nenhuma. Pronto, o Mister vai a dizer os nomes que é mais jogar e diz-me o nome. Aí foi a parte mais difícil. Aí é que comecei a tomar a tremer das mãos. E pronto, até chegar ao estado de começar o jogo foi nervosismo. Foi muito nervosismo, mas depois quando a bola começou a rolar já é tranquilo, é mais um jogo.
Tu, quanta pressão é que tinhas nesse jogo? Porque quando alguém sonha estrear-se para uma equipa principal, seja de quem for, e se te perguntassem um estádio para tu fazeres, eu acho que toda a gente respondia àquele ou naquele país, não é? Anfield é aquele templo e nunca está vazio o estádio, está sempre cheio e com aquele ambiente impressionante. Tu pensaste nisso antes do jogo? O que é que te veio à cabeça quando soubeste que ia jogar e na viagem de autocarro até ao estádio?
Nessa viagem eu estava a tremer, nem consegui falar com ninguém, dizer a ninguém que ia jogar, estava mesmo muito nervoso, então queria que corresse muito bem e queria conseguir dar o meu melhor para ajudar a equipa, queria que tivéssemos um bom resultado, foi isso que aconteceu, mas é como eu disse, fui até a bola, ao árbitro apitar para a bola rolar, depois parece que o nervosismo sai e, e as coisas começam a rolar de forma natural. Mas até, até ao apito eu nem consigo, nem me lembro de ouvir o hino lá deles, aquele muito conhecido. Nem me lembro de ouvir, por isso é muito, estava muito nervoso.
Mas depois o jogo acabou por correr bem, para ti. Sim. Já reviste esse jogo?
Sim, claro, claro. Muitas vezes. Já joguei 90, joguei 90 minutos, empatamos 0-0 e fiz um bom jogo, foi bom, foi muito bom.
Já. O que é que foi mais difícil do jogo?
Acho que a posição.
Algum jogador em particular difícil de enfrentar ali?
Acho que foi mais da posição onde eu joguei, que eu joguei a 10, ou seja, mais adiantado do que estava habituado, porque tinha feito uma época inteira a jogar basicamente a 6, com dois pivôs, eu era até o mais atrás. Acho que foi mais essa posição que me deixou um bocado mais desconfortável no jogo, mas penso que cumpri muito bem e fiquei muito contente no fim.
Parece estar combinado, porque a próxima pergunta é exatamente essa.
Espera aí, Oscar, eu tenho mais uma pergunta sobre Anfield.
Sobre Anfield, se ainda abre este livro, eu também tenho muitas.
Não, porque o Bruno está a jogar com intensidade, está a jogar rápido, dá para meter mais perguntas. Que é, o ambiente tem algum efeito nos jogadores? Porque eu lembro-me, por exemplo, acho que foi há duas épocas, foi no último jogo antes do coronavírus estalar.
Foi na época passada.
Na época passada, nós fomos lá fazer o Atlético, o Barça, aliás, desculpa, o Liverpool Atlético, uhum. E na flash o João Félix diz-nos que nos primeiros minutos não conseguia parar de observar a bancada e de ouvir aquele ambiente e que estava também um pouco nervoso pelo ambiente. O ambiente teve algum efeito em ti especial ou não?
Teve, sim. Antes do jogo, lá está, fiquei muito, muito nervoso. Mas depois durante o jogo, eu gosto de jogar nesses ambientes bonitos, não é por ser fora e eles estarem a apoiar a outra equipa, mas gosto, sinto-me bem e acho que foi até uma coisa que me ajudou a estar nesse ambiente bonito, que é um ambiente muito bonito.
E relativamente à questão do ambiente, vou só aqui meter um pequeno parênteses, já que o Pedro meteu essa colherada, e era aqui uma curiosidade que me surgiu, que é a grande diferença de um jogador jogar à porta fechada, ou como é o caso de hoje em dia, e quando tinhas o estádio cheio. Se achas que seria muito diferente a época, por exemplo esta, ao final da anterior, ao nível dos resultados, portanto, essas grandes diferenças do jogo, se seria totalmente distinto aquilo que aconteceu nesta época?
Sim, eu acho que sim, porque os adeptos têm um papel muito importante no futebol. É certo que nós já nos estamos, de certa forma, a habituar. No princípio foi muito, muito difícil, muito estranho. Parecia que estávamos a jogar um jogo amigável, mas agora, de certa forma, estamos a começar a habituar a isso. Mas sim, acho que podia ser diferente. Não estou a dizer que a classificação ia ser outra, mas sim, podia ser diferente o campeonato, porque ainda por cima nas equipas grandes os adeptos têm um papel muitíssimo importante. Então acho que sim, acho que podia ser diferente.
Só puxando aqui um bocadinho o filme atrás, uma das questões que estavas a falar da posição, uhum. Se tivesses de escolher a tua posição de eleição, qual era e em que tática é que jogavas? Portanto, se fosses tu o treinador do Bruno Costa?
Eu em 4-3, vou dizer 4-3-3, médio interior esquerdo. Também gosto de jogar com dois médios. Eu meio médio mais atrasado. Mas
também 4... como jogas nesta época.
Sim, exatamente.
Exato.
Ou seja, extremo nunca mais, Bruno?
Não é nunca mais. Até... Não, mas... Mas mesmo, eu mesmo como estrebo, sabes que eu tinha aqueles... jogava muito para dentro, quando jogava a extremo com o Folha dizia para ir muito para dentro, pegava a bola, jogava na esquerda, ia sempre para dentro. Mesmo a bola ali, era como se fosse um médio interior a jogar lá mais à frente. Então, acho que essa é mesmo a minha posição. Sim.
E já agora, o que é um bom médio? Para ser um bom médio centro, características que tenham que ter para ser um jogador de eleição?
Há jogadores completamente diferentes, com características diferentes, mas posso dizer meio campo agressividade, inteligência, visão de jogo, qualidade de passe. Acho que são essas agora que me
cabeça. Marcaram uns golinhos também de vez em quando?
Sim, exatamente.
Bruno, de todos os jogadores com quem tu já jogaste, desde os tempos de formação até hoje, qual deles é que tu levarias contigo, fosses para onde fosses? Um colega de equipa que tu quisesses ter sempre no teu conjunto?
Por balneário e tudo?
Pelo que tu quiseres, pela razão que tu quiseres. Depois vais ter que explicar a razão. Mas...
O Fernando Seca. Era o que eu levava.
E porquê?
Lá está, mesmo por isso, por o balneário que eu estava a falar. Sou uma pessoa que me deu muito bem e que anima um balneário, sem dúvida. E acho que muito também do nosso balneário deve-se, este ano deve-se a ele. E é isso, somos bons amigos e levava o Fernando.
Tens um percurso com algumas parecenças com o Sérgio Oliveira. Ambos passaram pelo Paços de Ferreira, ambos também se afirmaram, não muito cedo, ou seja, não chegaste à primeira divisão com 18 anos para te afirmares a sério. É um jogador em quem te inspiras, é uma referência que tens no futebol?
Sim, claro. Apanhei o Sérgio no Porto, tive a oportunidade de partilhar o balneário com ele, falar muito. E aprender muito, muito com ele, ainda agora mantemos contacto, é uma pessoa que admiro muito e que sim, que me baseio, posso assim dizer, no futebol.
Luís, ia-vos a perguntar alguma coisa?
Sim, ia perguntar acerca, já que nós trabalhamos essencialmente no futebol internacional, perguntar-te se nos teus tempos livres aproveitas para ver algum futebol e que tipo de campeonatos ou que tipo de equipas também te interessam acompanhar.
Sim, isso era uma coisa que eu este ano também comecei a fazer mais, que é ver mais futebol, aprender mais e que eu gosto, o campeonato que eu gosto mais ver é a Liga Espanhola. É o campeonato que eu mais me identifico, gosto muito do futebol que várias equipas jogam lá. É o que eu mais vejo também.
Se dessem agora a escolher uma equipa da Liga Espanhola onde tu sentias que encaixavas bem, onde é que devias entrar?
Barcelona.
Okay. Eles precisam. E a propósito
foi curioso, nesta não hesitaste, nesta não hesitaste. Ah, esta foi direto.
Mesmo que o Messi saia, mesmo que o Messi saia.
Eu tinha a pensar, não, estou a ver.
A propósito das tuas exibições, tens a curiosidade de ver vídeos, ou seja, de analisar mais ao pormenor, seja com vídeo, seja com análise estatística, por exemplo. Fazes isso habitualmente?
Os adversários.
Não, o teu próprio jogo. Por exemplo, acabas o jogo e no dia seguinte vais ver a tua exibição mais ao pormenor, com análise estatística. Estou a perguntar-te se tens esse hábito ou não.
Sim. Costumo ver os meus jogos depois do jogo, se não der para ser a for muito tarde, vejo no dia seguinte, mas costumo ver no dia e analiso o meu jogo, vejo as coisas que podia ter feito melhor e mesmo as que fiz bem para aprender com o jogo que fiz, sim.
Chamas alguns nomes ao Bruno Costa ou não? Quando estás a ver algumas ações.
Burro do caraças. Passa a papá.
Qual é, para quem sonha ser o Bruno Costa um dia, alguém que esteja neste momento a começar o seu percurso de formação, o que é o melhor e o pior de ser jogador de futebol profissional? Porque não há de ser um mundo encantado, como toda a gente pensa, não é?
O mais difícil, se posso dizer assim, mais difícil é termos que crescer muito, muito rápido, abdicar de muitas coisas, às vezes ver os nossos amigos a querer ficar uma hora mais no, a beber um café e nós não podermos, termos que ir para casa, acho que isso é o mais difícil ou seja, no jogador de futebol temos que fazer muitos sacrifícios, ser uns homenzinhos muito, muito mais cedo que as pessoas normais, as pessoas que não jogam futebol, E o que o melhor é, acho que é o reconhecimento, as pessoas passarem na rua e dizer, oh, meu Bruno, bom jogo, e caramba, tem bom jogo. Acho que essas coisas, as pessoas reconhecer, e não só pelo futebol, mas também pela pessoa que nós somos, e isso é o mais gratificante para nós.
Os jogadores com quem tu já jogaste, lembras-te de algum caso de um jogador que tu achaste que ia ser profissional, ia chegar à Primeira Liga muito depressa e que neste momento ainda esteja à procura dessa oportunidade? Portanto, um jogador que tenha ficado para trás nesta fase agora de início de carreira sénior?
Sim, lembro-me na altura que jogava no Porto, o Paulinho era um médio, que era o craque da equipa, e se pensava na altura que ia ser jogador profissional muito muito rápido, que ia jogar a muito alto nível. Depois acabou por ir para Liverpool.
Liverpool.
Ah, sim, exatamente.
Liverpool.
Exatamente, pois as coisas não correram bem. Acho que de Liverpool foi para São Joanense, né? Acho que foi
Exato.
assim. Pronto, e agora tá ainda à procura da oportunidade. Espero que aconteça.
Ao nível dos adversários que foste jogando ao longo da carreira já, qual é que foi aquele mais complicado de enfrentar? Seja na tua posição de médio, ou quando jogavas a extremo algum lateral, aquele que te tiraria a noite de sono na véspera.
Posso ser agora o Palhinha. Palhinha, acho que foi um adversário muito, muito difícil de jogar, porque tá em todo lado, parece mesmo que está em todo lado, e foi difícil os jogos que contra o Sporting. Foi uma dificuldade que eu senti.
E o que tu sonhavas jogar contra? Ainda ontem estávamos a ver aqui na Eleven o Moreto jogar contra o Neymar. O Moreto, que foi teu colega na grande parte da formação do Porto e ainda na equipa B. Ontem estávamos a ver
Ainda
o
levou uma
jogo.
pisadela ontem.
Levou uma
Ainda levou uma
pisadela,
pisadela.
mas no intervalo foi ali ao lado do Neymar pedir-lhe a camisola, a socapa, e ainda levou uma camisola do Neymar. Com quem é que tu sonhavas jogar contra?
É assim, preferia jogar com ele na mesma equipa,
Também
mas
vale. Também vale,
posso dizer o Messi.
também vale. Lá está. Se ele sair do Barça, já não podes ir para lá. Achas que ele.
Como pode ele pôr?
Exato. Achas que ele, já agora, aproveitando, achas que ele deveria sair para se provar noutros campeonatos, ou deveria ficar no Barça e acabar lá a carreira? Ele é que sabe, não é?
Exato, não faço a mínima ideia. Acho que é mesmo com ele que ele sente melhor. Acho que é mesmo isso.
Mais perguntas?
Relativamente, aqui estávamos a falar dos tempos livres e neste momento, ver jogos de futebol. Portanto, quando não estás ligado ao futebol, seja a jogar, seja em estágio, seja a ver, o que é que um jogador, neste caso, o que é que o Bruno gosta de fazer quando está com tempo livre?
Gosto de jogar xadrez, jogo bastante xadrez. Agora também o meu empresário tá a começar a aprender umas coisas. Estou a jogar com ele. A mamaria deu-me agora uma mesa de xadrez muito bonita para aqui para casa. E é isso que mais gosto de fazer nos tempos livres.
Isso é um bom reflexo do jogador inteligente que és. Portanto, isso é um bom sinal. É um bom
Foste
sinal.
como o Luís, aqui o Luís Cristóvão, e começaste a jogar depois da série da Netflix, ou já tinhas essa paixão?
Não, acho que isso foi o meu empresário. Eu já jogo desde muito cedo, desde para aqui, para aí os meus, sei lá, 3 anos, 4 anos, que já jogo xadrez.
Isso já agora ajuda-te no futebol, de alguma forma, a pensar mais rápido, a antecipar jogadas?
Sim, eu acho que ajuda, porque é um jogo muito muito estratégico, é preciso muita concentração, e acho que me ajuda nesse aspecto no futebol, na minha concentração, E a Maria também diz que quando jogo mais xadrez as coisas correm melhor, por isso acho que sim.
Olha, Luís, marca aí um jogo.
Não, para jogar xadrez com quem tem essa rodagem, não, nem futebol nem xadrez. Vamos ter que escolher outra modalidade. Tens outra modalidade que também gostes de ver ou de jogar para além dessas duas?
Às vezes dou uns toques ali no pádel, às vezes vou lá quando me convido, dou lá um saltinho. Se tiver muito assim uma folga ou assim, dou lá um saltinho. Mas não sou nada demais.
Voltando aqui àquela conversa que estávamos a ter do teu jogo, por exemplo, contra o Barcelona em sub-19, há algum jogo na tua carreira toda de formação até hoje que te esteja aí na memória por alguma razão, boa ou má?
Sim, no Mundial, contra o Mundial sub-20 contra a Coreia. Foi um jogo, ganhamos 3, acho que 3-1, pá, nem sei, 3-1, acho que foi 3-1. Mas na fase de grupos eu não tinha feito nenhum minuto, e logo no jogo a seguir, quando passamos, me sentei a titular, e eu fiz um gol, fiz uma assistência, acho, um gol, uma assistência, e foi um jogo que me está, acho que vai estar para sempre na memória, por causa mesmo da situação, não ter jogado nenhum minuto, depois entrar logo no, quando passamos e ganharmos e fazer um grande jogo.
Desculpa, Tomás, tu guardas algum. Tens algum museu particular? Guardas alguma peça em particular desses jogos?
Sim, eu costumo ficar com as camisolas também, os troféus que tenho ganho. Agora estou, quando fizer a minha casa, vou fazer lá uma coisa bonita, uma salinha para os troféus todos, por isso estou a guardar tudo. Sim.
Algum que tenhas aí, por exemplo, desse jogo do Mundial ou do jogo de estreia da Champions, tu tens algum guardado? Algum específico?
Espera aí, isto aqui. Estás-me a ver?
Agora sim.
Tenho a bola.
Essa é a bola do jogo de Anfield?
Sim. Yeah.
Pois, já tem ali Madrid, é a laranja.
Maravilha.
Espetáculo.
Essa
o teu filho não toca. Nessa não, o teu filho não...
Essa daqui para o cofre forte.
Falando na seleção, achas que em Portugal não se valoriza devidamente o trabalho dos jogadores que estão fora daqueles clubes grandes? Ou seja, vamos imaginar que o Bruno Costa faria uma época ainda melhor do que a que fez. Achas que as portas da seleção estariam abertas, caso isso acontecesse?
Sim, acho que sim, claro que a verdade é que se estiveres no Porto estás sempre mais próximo de ir à seleção, é natural, mas acho que com uma época excelente num Passos, acho que sim, acho que pode acontecer.
Já que estamos a falar do Passos, há dois jogadores que eu aprecio bastante, neste caso o Diaby, que acaba por estar um pouco tapado pela concorrência, depois também devido à lesão, e o Douglas Tanque. Em que patamar é que colocas o futuro a curto, médio prazo, quer do Diaby, quer do Douglas?
São dois excelentes jogadores. O Tanque, provavelmente, dos jogadores mais fortes que já vi em segurar a bola, jogar de costas. Ou seja, nós temos... Sabemos que temos ali sempre uma segurança quando estamos apertados, quando não estamos a conseguir sair a jogar por trás, sabemos que podemos picar a bola nele, que ele segura. E por isso nesse aspecto acho que é um dos melhores com quem já joguei. O Diaby é um jogador muito, muito forte fisicamente, muito, muito agressivo, defensivamente muito bom mesmo, e não teve muitos minutos esta época, também teve a infelicidade da lesão grave que teve, mas tenho a certeza que a próxima época lhe vai correr lindamente quando ele voltar, quando conseguir curar totalmente a lesão dele.
No teu projeto de futuro, vês-te como treinador ou como a trabalhar em alguma função associada ao futebol?
Treinador ainda não, Ainda não me vejo. Também acho que isso começa a aparecer mais aí para os 30. Ainda tenho. Mas agora, neste momento, que me via no futebol era empresário.
Curioso, curioso. Esta é fora da caixa.
Não é muito habitual um jogador pensar em ser empresário. É por alguma questão em particular? O que é que te atrai mais nessa função?
Não, gosto muito de observar. Acho que sou um bom observador, ou seja, digamos, de pérolas, de craques, ou seja, então acho que era assim ligado ao futebol, ou a coisa que me saía melhor a fazer.
E nesse sentido, que jogadores da Liga Portuguesa é que te chamaram a atenção ao longo da época? Bons jogadores que tu reconheças neste campeonato? Fora dos grandes, se preferires.
Sim, ok. Ángel Gomes, Stefano Estáquio.
Já está quase para fazer um 11. Já temos o meio-campo. Bruno Costa, Ángel Gómez e Eustáquio.
Sim.
Fernando Fonseca, lateral direito.
Fernando Fonseca, lateral direito.
Não, um guarda-redes. Agora mete lá um guarda-redes nisso.
Não, para esta, o Bruno não se preparou, portanto,
não, mas
tens
é
mais
fácil,
tempo. Tens mais tempo.
É fácil.
No último caso, mete o Jordi.
Fazer aqui para todo o passo.
Pois, claro, é que ele vai ter problemas. Se alguém ouvir isto,
não, 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 não pode, não, não pode ter jogadores do passo, senão há aí problemas.
Pronto,
É.
exato. O Fernando, além do Bruno, o Fernando sai. O Fernando sai. Pá, eu posso ir para a lateral direito na última opção.
Estamos a falar de craques, Pedro. Estamos a falar de craques.
Eu sou horrível. Com nomes. O guarda-redes do Santa Clara.
O Marco. O Marco.
Acho um 5, pronto.
Se quiser juntar dos grandes, também pode juntar-se, facilitar a vida.
Ajudem-me. Palhinha, metia para lá também, para o meio.
Ok.
O Luís, o Oscar e o Tomás costumam fazer jogos para a rádio da Liga, portanto, vocês
Sim,
também
não,
têm.
já está.
Digam as vossas, eu digo, não, não.
O jogador japonês do Santa Clara, não sei se
Mexico.
perguntar, pareceu.
O Morita.
Morita, Morita.
O que é que me pareceu? Ou sim ou não?
Sim.
Ou se entrava ou não?
Se entrava ou não.
Estou-te a perguntar se achaste bom jogador, se não, se te chamou a atenção.
Sim, achei. Acho que também é difícil esses jogadores assim virem aqui para Portugal e adaptar-se facilmente, lá está ao nosso futebol, mas com o tempo pode ser uma coisa engraçada, assim, pode ser um bom jogador aqui
Portanto,
no.
já temos um losango. Palhinha, Ángel Gómez, Bruno Costa e Morita.
Senão estou lixado.
Centrais.
Centrais.
Queiroz?
Centrais, Queiroz, Diogo Leite.
Falta o
Falta
lateral
um lateral
esquerdo.
esquerdo.
Lateral esquerdo, Alegre. Já não está mais dele.
Pois. Ah, se depois pode contar, vá. A gente abre a exceção. Joga o Alegre, vá.
O que é que falta? Já está
Agora
tudo.
falta um lateral direito e dois avançados.
Lateral já
Pois.
está o Fernando, vá.
Falta gente para o ataque.
Vou marcar golos.
Para marcar golos.
Queres o Beto do Portimonense?
Olha.
É sim ou não,
Jorge
né?
Gonzalez, por exemplo.
Quero Otávio. Vamos fazer ali um 2-2-1 até o Otávio, 10.
Ok.
E agora é 2 pontas.
Exatamente, dois pontos, vá.
Anca, aí não pode ser de passe.
Mandem aí nomes.
Já o Paulinho.
Paulinho. E quem é que disse mais?
Ok.
Quantas?
Temos o Beto, o Mário Gonzalez. Já vi que esse não entra no teu 11.
O Paulinho é polémico. Porque o
Obrigado.
Paulinho. porque jogou no Braga e agora joga foi campeão no Sporting, não é? Portanto, os grandes. Ah, mas o Palhinha também está, portanto, pode ser. Palhinha
também está. Sim.
Sim. Porque eles tinham dito no início que não podia ser grandes.
E
mas...
o Otávio também está, o Otávio.
E o Otávio também, portanto, já eliminamos essa regra, tem razão.
O Cacierra do Belenenses também.
Crisando do Santa Clara.
Ou o Carlos Júnior.
Sim.
Taremi.
Pronto, está feito. Taremi. Está fechado.
Está feito, só nunca mais saio daqui.
Apontaste, Oscar?
Apontei, sim, senhor.
Então diz lá qual é o 11.
É a minha veia de treinador aqui a vir ao de cima. Marco na baliza, Fernando Fonseca na direita, Oleg na esquerda. Depois Diogo Leite e Diogo Queiroz a centrais. O meio campo, saltou Bruno Costa neste caso. Portanto, Palhinha, Morita, Ángel Gomes e Otávio. E na frente de ataque, Palhinha e Taremi.
Estava para o título.
Sim.
Europeu.
Sim. Empresário, Bruno Costa.
Fala em empresário, e para começarmos a talhar para o fim, mas tenho essa curiosidade. O que é que o empresário faz na vossa vida? Ou seja, como é que ele vos ajuda na vossa vida de profissionais?
Olha, no meu caso, o meu empresário é... Os meus empresários são meus amigos. Ou seja, nós almoçamos, jantamos, vêm para a minha casa, vou para a casa deles, são meus amigos. E era exatamente isso que eu estava à procura num empresário, a ligação que nós temos, e consegui. E fora disso, trata tudo o que eu precise. Posso falar com ele, que ele trata, basicamente trata por mim, e depois lá está nas coisas de contratações, disso tudo.
Ajustar contratos, etc. Mas isso, essa parte se calhar é a mais importante, a do tratar de coisas por ti, porque vocês nem sempre têm essa disponibilidade, não é? Vocês estão em estágios, às vezes a vossa família precisa de alguma coisa, não é? E vocês têm esse apoio que vos liberta um pouco a preocupação.
Sim, exatamente isso. É isso.
Boa, aquela parte chata da muitas vezes os empresários têm que fazer, e foi curioso que para mim acho que é o mais importante, é a relação, mais do que a relação contratual, é a relação de amizade que acabas por construir com essas pessoas, e que depois faz com que haja jogadores que assinem por um determinado empresário e não por outro. Tem tudo a ver também com a identificação. E com essas conversas já se falou de uma possível ida para o estrangeiro, ou ainda não?
Ora, eu também, por ter tanta liberdade com eles, eu pedi-lhes para não me falarem dessas coisas até ao campeonato ter acabado. Por isso, agora, quando acabar, amanhã, depois do jogo, já lhe vou fazer uma chamadinha e ver o que é que há, o que é que não há.
Devíamos ter marcado este podcast para quinta-feira.
Não percebi?
Se gostavas, se pensas ir para o estrangeiro, seja agora, seja um pouco mais à frente da tua carreira.
Sim, gostava de experienciar o futebol, principalmente na Liga Espanhola.
Cá te esperamos. Cá te esperamos.
Só uma pergunta final sobre a Liga Espanhola também, e porque estamos nesta semana à procura do campeão. Já percebemos que o Barcelona era a equipa que te... agradaria mais, mas entre Atlético e Real Madrid, para esta última jornada, quem é que achas que merece ser campeão?
Atlético. Não preciso dizer porquê. Não, pelo Félix. Sabe que ele fosse campeão? Félix, Felipe, por eles.
Mantens contacto? Com o Félix, Felipe, Herrera?
Mais com o Felipe e com o Héctor. E há do Hector, cara, esqueci-me do Hector. O Hector é o que falo mais, mas o Filipe também, o Félix nem tanto.
Boa. Muito bem, Bruno, vamos-te dispensar para as tuas tarefas familiares. Obrigado, ou para o xadrez, quem sabe, não sei se ainda vai jogar hoje.
Agora vou descansar um bocado, que foi exaustivo.
Exaustivo, temporada. Principalmente a parte de escolher o 11 inicial, é muito difícil.
Preparar para a vida de empresário.
É assim, a pergunta que eu não respondi é que me lixaram.
Ah, pois, a diferença do Pepe e do Sérgio Conceição fica na nossa.
Era mais difícil, era.
Era mais difícil. Olha, Bruno, um grande abraço, boa sorte não para este campeonato que já não precisas, mas para o teu futuro, cá esperamos para seguir com atenção também a tua carreira e esperemos que jogues na Eleven, seja na Champions ou na La Liga ou noutra liga, cá te esperamos também para não dizer muito mal de ti.
É isso mesmo.
Um abraço, até à próxima.
Um abraço, mano.
Tudo bom. Tchau, tchau.